Agora, nossa conversa é com o diretor de fiscalização da Prefeitura de Maringá, Marco Antônio Lopes de Azevedo. Ele está aqui no estúdio com a gente vai falar sobre a fiscalização no município. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre uma equipe de fiscalização que a Prefeitura vai criar, né? A gente já falou aqui, inclusive, em outras entrevistas, né? Uma equipe de fiscalização para trabalhar em horários especiais, à noite, finais de semana. Foi feito um concurso, inclusive, para agentes fiscais, né? Como é que está essa situação?
Isso mesmo. O crescimento da cidade traz demandas que exigem uma equipe especial, quer à noite, quer sábado e domingo. Então, essa equipe é para atender a fiscalização que, eventualmente, de comércio irregular na cidade, né?
Essa equipe vai trabalhar em horário especial.
Exatamente. Então, no sábado e no domingo, a nossa intenção é ter equipe trabalhando como se fosse a semana. Então, o que a gente tem visto na cidade é que a nossa cidade ela acaba sendo muito procurada, né, por pessoas de fora de Maringá que comercializam de tudo, né? Cofres, mesas de sinuca, cadeiras, móveis, e são de outros municípios perto e tem gente até de muito longe que vem aqui. Então, é necessário uma fiscalização para estabelecer justiça e proteger os nossos comerciantes, né?
Existem regras para vender para o comércio ambulante na cidade?
Existem regras, não para esse caso. Para quem não é de Maringá, não existe regra para ele.
Não podem vender aqui?
Não, nenhum tipo de produto. Quem não é de Maringá, nenhum tipo de produto. Mas aqueles que são de Maringá e se enquadrarem na legislação, o pré-requisito é que eles tenham uma condição de vulnerabilidade. Seja um portador de deficiência, um viúvo, aposentado, a condição econômica que necessite ter uma função dessa para complementar a renda. Então é para essas pessoas. E o município é muito atento a isso. A gente tem uma quantidade razoável de licenças expedidas.
Quantas?
Nós temos 234 licenças expedidas. Então é possível trabalhar regularmente. Mas o pré-requisito é que você seja de Maringá e esteja nessas condições.
Pode vender o que exatamente?
Bom, um exemplo que talvez seja mais comum na cabeça de todo mundo, que recentemente a gente até apreendeu algumas laranjas, então criou-se uma polêmica sobre isso, né? Muitas pessoas dizendo, deixa a pessoa trabalhar, né? E de fato a gente quer deixar. O seu Paulo Medeiros, ele obteve a licença conosco. Então, esse é um dos produtos que é possível. Então, a gente vê muita licença de carrinhos de frutas na cidade, eles estão licenciados conosco. Tem os cachorrões que também são licenciados conosco. Então, a pessoa precisa procurar a prefeitura, desde que ela cumpra aqueles requisitos iniciais, né?
O senhor deu o exemplo da laranja, porque foi um caso polêmico, né? Uma apreensão feita pela prefeitura de um lote de laranjas, e o senhor Paulo Medeiros é que vendia essas laranjas aqui na cidade. Ele procurou a fiscalização depois disso?
Exatamente. Depois que foi esclarecido como é que funciona em Maringá, quem é que pode, então ele nos procurou lá na prefeitura, foi explicado a ele fez o requerimento e a licença dele será expedida. Então ele vai poder trabalhar regularmente, ele não vai passar por essa situação nunca mais. A única questão que foi alertado ao seu Paulo é a procedência dos produtos dele, né? No caso dele, os produtos não são de Maringá, é de uma pessoa de Sarandi. Então ele precisa ter toda uma formalidade nisso, porque, por fim, ele vai colocar para consumo da população. Então, precisa ter procedência produto, né? Precisa ter nota fiscal, né?
Ele não sabia dessa regularização?
Não, ele não sabia. É uma pessoa muito simples, mas uma pessoa honesta, né? Que, quando percebeu que existia a possibilidade de trabalhar na formalidade, ele nos procurou. E aí, nós ficamos bem contentes dele poder se enquadrar, porque a polêmica toda que gerou ficou parecendo para a população que a gente estava exercendo um poder desnecessário, né? Algo que eu gostaria de esclarecer é assim, a fiscalização, ela continuará. Ela faz parte do nosso trabalho, é dever de função nosso. Agora, o seu Paulo reclamou um pouquinho de que ele teria sido, na abordagem, teria sido truculenta com ele. Então, eu não sei porque eu não estava lá, mas eu conversei com os fiscais, eles disseram, Marco Antônio, é o tratamento que às vezes acontece no momento e começa a juntar muitas pessoas. Então a gente não tem muito tempo de ficar explicando o que é. Mas independente de saber ou não, me desculpei com ele e a conversa por fim foi muito boa e acabou com a licença dele, né? Que é o melhor.
Tá certo. E agora, as laranjas que foram apreendidas, qual o destino de uma carga dessa apreendida pela prefeitura?
Os produtos apreendidos, quando eles são perecíveis, então a gente aguarda um dia e doa para entidades. Nesse caso específico, nós doamos para o Sopão da Dona Tereza, que dentre as entidades que nós temos, ela estava emergencialmente precisando de um socorro, né? Então nós fizemos a entrega lá, mas a gente entrega muito no Lar Betânia, no asilo, então são aqueles que a gente tem cadastrados na cidade, né?
Então, fruta é um tipo de produto que pode ser vendido de forma ambulante na cidade.
Pode.
Uhum. Agora, e o seu Paulo Medeiros, que agora vai vender de forma legal, formalizada aí pela cidade, ele vende em qualquer lugar? Tem que escolher um ponto? Como é que é?
Não, ele tem que escolher um ponto. Ele não pode... a legislação, ela disciplina que ele tem uma distância mínima para supermercado, sacolão. Né? Então, ele, se não... essas pessoas que alugam um imóvel, recolhem os impostos, né, elas seriam prejudicadas, né? Então, coibir o serviço, essa venda irregular na cidade, ela também tem esse aspecto, né? Além de contribuir para que as pessoas consumam alimentos com procedência, também estabelecer justiça com os nossos contribuintes que pagam o aluguel, pagam as taxas da prefeitura e, por vezes, tem que passar pelo constrangimento de ter um vendedor de fruta em frente ao sacolão dele. Uhum. E aí ele não sabe o que fazer, né? Aí ele tem que apelar para a fiscalização. Então, o serviço vai continuar.
Agora, e o que tipo de produto não tem como vender de forma ambulante na cidade que vocês estão de olho?
Bom, o que mais chama a atenção de todo mundo são esses CDs e DVDs, né? Esse é um produto que, de modo algum, será legalizado, né? Até porque é uma contravenção, né? Então, nessa área ali de Avenida Brasil e entre os dois shoppings nosso, então a gente tem muita incidência disso. Nós temos planejamento para, com essa equipe especial, a contratação de novos fiscais, uma ação específica nesses locais. Porque eu penso que, além de atrapalhar o trânsito das pessoas ali, é algo que a lei não permite, né? Nós não podemos... tolerar esse tipo de coisa na nossa cidade, agir como se isso fosse normal e incorporar na nossa realidade, né? O maringaense gosta de dizer que tem muito orgulho da cidade e devemos ter mesmo. Então eu acho que se a gente quer crescer e crescer com ordem, precisa ter gente disposta a fazer isso, né? E os meus fiscais estão dentro da lei, obviamente, e com respeito, né?
Agora, essa crise econômica fez aumentar o número de vendedores ambulantes pelas ruas?
Então, essa é uma preocupação, né? Provavelmente, isso vai acontecer. Então, se a gente não agir prontamente, daqui a pouco nós teremos um camelódromo em Maringá, não instituído, né? Em frente às lojas. Eu penso que os comerciantes não devem estar muito felizes com isso, né? Então, é um dever nosso coibir essa prática.
Como é que faz para se formalizar, para se legalizar? Tem que procurar a prefeitura? Qual que é o procedimento?
A pessoa tem que ir até a praça de atendimento. O número da lei é 5855. Se ele quiser estudar antes de chegar lá, né, ela é de 2002. Aí tem todos os critérios, quem é que pode... se cadastrar, que tipo de produto ele pode comercializar, em que tipo de carrinho ou de trailer ele pode trabalhar, né? Por exemplo, o caldo de cana, e onde ele pode ficar. Então, todas essas informações ele tem na lei. Mas, se eventualmente ele não souber interpretar isso aqui, ele pode nos procurar, nós explicamos.
O Wagner Lucena está fazendo a seguinte pergunta. Ele diz assim: se no caso de alimentos, né, vocês se preocupam com a origem, a procedência desse alimento, por que vocês doam o alimento apreendido?
Bom, a doação, em essência, é porque é um alimento e tem entidades necessitadas. Mas antes disso acontecer, tem uma inspeção sanitária, né? Então, ele não é doado sem que seja feito isso, né? Porque senão aí ficaria conflituoso, né?
Tá certo. Bom, vamos falar também sobre o Acesso Cidadão, que é uma ferramenta da Prefeitura, né, para os contribuintes. Já falamos aqui em outras ocasiões, né? Como é que está o acesso a esse programa, a essa ferramenta?
Bom, eu tenho dois sentimentos com relação a essa ferramenta. O primeiro é que é uma de felicidade, porque talvez das inovações que a gente tem apresentado para o nosso cidadão dos últimos anos, seja a mais útil que ele pode ter. E o outro é de uma certa tristeza, porque não houve adesão. Então, essa ferramenta, em síntese, ela permite que a prefeitura converse com o nosso cidadão através de notificação eletrônica, ao invés de aplicar multa. Então, as pessoas reclamam muito: olha, eu tenho um terreno e choveu um pouquinho, eu perdi o prazo, a prefeitura vai lá e me multa. Se ele fizer o Acesso Cidadão, ele recebe no celular dele um aviso: olha, vai lá ver o seu e-mail, porque tem algo para você fazer no seu terreno. Ele tem 7 dias para corrigir. Se corrigir, ele entra pelo mesmo canal, nos informa e não tem aplicação de multa nenhuma. Isso vale para a calçada, vale para todas as áreas nossas. E então, a gente espera que, com o espaço que você está nos propiciando aqui, que as pessoas se despertem, né? Se estimulem a fazer. Só tem coisa boa aqui.
Como é que faz? Entrar no site da prefeitura?
Ele entra no site da prefeitura, ele vai em serviços, acesso cidadão, 5 minutinhos ele concluiu. Se a pessoa tem vários terrenos, ele consegue indicar todos os terrenos que ele deseja que a prefeitura monitore para ele. Então, a essência disso aqui é que a gente vai, e é nosso serviço mesmo, né, monitorar os imóveis dessa pessoa. Mas não só por causa dela, mas é pela coletividade, né?
Pela saúde pública.
Pela saúde pública, a segurança.
E muita gente diz que esquece, que não sabe que o terreno está com mato alto, né? E vai deixando.
Exatamente, mas o que mais nos surpreende é quando a pessoa chega lá e diz que não sabia dessa ferramenta. Se você me permitir, eu gostaria de dizer que, assim, recentemente, por ser a fiscalização e pela quantidade de inovações tecnológicas que a gente tem, nós conseguimos chegar muito rápido hoje para verificar se uma empresa tem alvará ou se não tem. Muita gente diz assim: olha, eu dei entrada no laudo, eu já posso trabalhar, não posso? Não, ele não pode. Ele só pode trabalhar quando ele tiver o alvará em mãos. Então, a gente tem o alvará online hoje, que permite que ele obtenha a licença com uma rapidez incrível. Mas, além disso, então não é preciso ninguém começar a trabalhar sem ter licença. Mas, além disso, nós disponibilizamos agora uma ferramenta que 30 dias antes de vencer um alvará, dispara um comunicado para os contadores e para o proprietário da empresa. Então, ele tem tempo para corrigir aquilo que precisa ser corrigido e não ser multado pela prefeitura.
Também pelo Acesso Cidadão? Ou é outra ferramenta?
Não, é outra ferramenta.
É outro caminho.
Esse é só o e-mail que nós temos cadastrados, então ele vai e recebe as informações nossas.
Que interessante. Mas o cadastro é feito por que caminho? Também pelo site da prefeitura?
Pelo Acesso Cidadão também.
Pelo
Agora
Acesso
eu entendi
Cidadão.
Sua pergunta. O cadastro é por lá também.
Ah, tá. Então esse Acesso Cidadão é bem amplo.
Ele é bem amplo. Na verdade, a gente gosta de dizer que ele é a porta de entrada na prefeitura. Então, para tudo, hoje, não tem mais... Ninguém tem tempo para ficar indo na prefeitura toda hora. Não tem estacionamento, é uma complicação.
Quantos cadastros vocês têm?
Nós temos apenas 5.681 cadastros.
Uhum. Uma pergunta aqui. A gente está com o nosso tempo quase terminando, mas tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele pergunta o seguinte: os flanelinhas, eles podem ser considerados ambulantes? Tem alguma regra para eles?
Não, os flanelinhas não são considerados ambulantes e eles também não estão na esfera de competência da fiscalização municipal. Eles não é uma atividade que possa ser licenciada. Então, ele é tratado, como já foi tratado há um tempo atrás, pela polícia militar, né?
Ou como um problema social, né?
Ou como, na Pela verdade é um social. Problema social, né? Uhum. E aí não é só reprimir, né? Tem que, eu penso que, como gestores, nós vamos dar encaminhamento para essas pessoas, né? Porque reprimir por reprimir não tem sentido, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Marco Antônio Lopes de Azevedo, diretor de fiscalização da Prefeitura de Maringá. Falamos sobre a fiscalização. A diretoria de fiscalização está montando uma equipe para trabalhar em horários especiais de fiscalização e à noite, nos finais de semana, e sobre a questão dos ambulantes. Também falamos sobre o acesso cidadão. Daqui a pouquinho, a entrevista completa no nosso site www.cbnmaringá.com.br.